Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes do CBN.
Professor, é possível usar a declaração de imposto de renda para algo mais útil do que apenas apurar impostos?
Ah, certamente, Luciana. Vamos pensar assim, né, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Então, assim, já que nos dão limões, vamos ter que aproveitar o momento de fazer uma limonada. O imposto de renda, basicamente, é um balanço. Aquilo que as empresas fazem todos os anos, por exemplo, ao final do exercício civil, em dezembro, de apurar resultado, de apurar lucros e calcular tudo que tem que ser feito para distribuir dinheiro aos sócios, para quem distribui, no caso, né? Isso também é uma coisa importante a ser pensada pela pessoa física, pelo nosso ouvinte, né? E a gente fala sobre até as declarações, né? Para você ter uma ideia, as empresas de médio e grande porte fazem as DFs, né, que são os demonstrativos financeiros, e publicam isso em jornais. Todo mundo tem que fazer isso, é obrigado a fazer isso, depois de um certo tamanho de empresa. E essas DFs, essas declarações, esses relatórios, têm um perfil que é focado para o público que investe ou que tem relações com essa empresa. Mas quando se fala de pessoa física, a conversa é basicamente a mesma, só que ao invés de nós falarmos sobre publicar isso em algum lugar, a gente fala de realmente sentar e ter na mão um documento que nos comprova como está andando a saúde financeira da pessoa ou da família, quando a declaração é conjunta, por exemplo, Luciana.
E aí, então, é bom que a família analise esses dados, sente, converse?
Com certeza, porque, veja só, no imposto de renda a gente fala sobre receitas, coisas que as empresas também possuem, né? Tem que ter. Fala sobre aquilo que é comprometimento ou dívidas assumidas, que tem a ver com investimentos que ela fez, ou que ela está adquirindo patrimônio, ou que ela assumiu um financiamento de um veículo, ou assumiu um financiamento educacional, mas são dívidas que foram feitas. E também falamos a respeito de patrimônio, falamos a respeito de posses, né? O que a gente chama em inglês de assets, né? Daquele que é o bem que a empresa possui, no caso a família. Então, quem declara o imposto de renda e tem uma posição dessa análise referente a 2019, né, ou no ano anterior, e termina de fazer a mesma coisa para 2019 e 2020, ele consegue, na sequência, olhar e perceber, né, como que andou ou como que se comportou as finanças da família ou dela pessoa física individual mesmo. Então, ele poderá olhar, por exemplo, se a dívida subiu ou diminuiu. Mas, então, se a dívida subiu é ruim? Depende. Depende do tipo de dívida que ele possui. E aí, nós temos toda aquela relação direta que a gente já conversou muitas vezes antes sobre dívida boa e dívida ruim, né? Se o patrimônio subiu, isso é bom ou isso é ruim? Teoricamente, é bom. Mas também depende do patrimônio. Tudo isso tem a ver exatamente com essa análise. Então, quando as pessoas começam a passar essa fase de imposto de renda e arrancar os cabelos, né, é porque estão focando apenas naquilo que é a parte ruim, que tem a ver com o momento de ter que pagar do bolso alguma coisa, pagar o imposto do seu salário, etc. E eu não acho isso bom também, tá? Ninguém acha bom pagar imposto. Se alguém acha gostoso pagar imposto, né, nós temos que conversar um pouco, mas obviamente significa que quem está pagando é porque teve renda. Então, essa forma de gerir, inclusive, de como ele ganha, ou de onde vem o dinheiro dele, a forma como o dinheiro entra, entra na conta dele corrente, tudo isso tem que ser pensado. Eu tenho amigos conhecidos e empresários que pagam pouco imposto de renda, porque o dinheiro que recebe é por distribuição de lucro, e isso já vem com o imposto descontado. Então, quando chega no final do ano, ele não paga imposto nenhum, praticamente. E às vezes até é devolução por conta de outras situações que envolvem imposto de renda. Mas é essencial essa análise criteriosa, com cuidado, e aproveitar esse momento para poder observar com clareza se aquilo que eu estou declarando no imposto de renda realmente reflete minha realidade, e melhor do que isso agora, se essa realidade é aquela que eu desejo no médio e longo prazo. Porque se as minhas dívidas eventualmente forem realizadas e forem aumentando ano após ano sem que se converta em patrimônio, por exemplo, ou sem que se converta em aumento de renda, eventualmente, nós temos que repensar. Isso é possível olhar ao longo do tempo. Se o nosso ouvinte voltar no seu imposto de renda em 2018, 2017-2016, ele vai poder traçar um campo bem claro para enxergar se o patrimônio subiu, se a renda aumentou, se as dívidas se comportaram de maneira equivalente e se tudo isso tem sentido. Né? Se tiver sentido e continuar cumprindo o plano que ele realizou para a família ou para ele individualmente, funciona muito bem. Agora, se isso estiver parecendo meio desgovernado, parecendo que as coisas acontecem por acaso na vida do nosso ouvinte, então é essencial aproveitar esse momento para poder repensar tudo aquilo que está fazendo com o seu próprio dinheiro.
Está parecendo o Banco Imobiliário, professor.
Você viu que legal?
É um isso jogo, é muito bom.
É muito bom. Por quê? Porque não basta apenas ter patrimônio, mas tem que fazer o patrimônio ter, gerar renda. E aí, então, ele tem um terreninho no Banco Imobiliário e em cima daquele terreno ele constrói uma casinha, depois ele constrói uma lojinha, depois ele tem um apartamento e depois, quando alguém cai naquele lugar, tem que pagar para ele 1 milhão de renda. Eu brinquei disso também bastante já. Hoje eu brinco no videogame, Luciana, mas é certamente o conceito é exatamente o mesmo. Envolve o investimento e a percepção de retorno desse investimento. Então, isso funciona tanto na renda, como também no salário, como também nas dívidas e também sobre o patrimônio.
Então, quer dizer que com a declaração do imposto de renda, a gente pode ter até uma retrospectiva para saber como que a gente está caminhando nos últimos anos e fazer uma projeção para o futuro, como eu quero a minha declaração no futuro.
Exatamente, porque se eu pretendo, ano que vem, converter ou mudar a minha forma de resultados de renda e patrimônio, eu preciso começar a gerar ou tomar ações específicas e pautadas na minha capacidade neste momento. Né? Ano que vem eu preciso ter um pouco menos de bens de patrimônio e um pouco mais de recursos disponíveis na forma de dinheiro para poder gerar recursos assim, assim, assado. Eu quero aplicar meu dinheiro em fundos de renda variável. Eu não posso fazer isso de um dia para o outro. Eu preciso pensar realmente em ter um bom negócio para aquele imóvel ou para aquele veículo para poder converter isso em investimento e enxergar isso como dinheiro que é um dinheiro que deverá produzir mais renda, mais patrimônio. Então, não é vender um imóvel, vender um terreno e vê-lo dissolver ou escorrer pelas mãos e no ano seguinte não ter mais nada. É enxergar que eu tinha um imóvel que valia X e no ano seguinte esse bem que agora é dinheiro e está investido vale X mais alguma coisa. E essa alguma coisa tem que ser muito mais do que seria o imóvel hoje atualizado. Então, a ideia é exatamente essa e o nosso ouvinte vai conseguir fazer isso. Se não conseguir, pode nos contactar pelo nosso e-mail na CBN, que a gente vai encaminhar um material, uma planilha, que vai poder trabalhar e enxergar isso, como a gente faz com empresas, como eu faço no meu dia a dia com empresas, olhando certamente quanto é que eu tinha de bens, de patrimônio, de dívidas e de resultados, ano após ano. E isso vai dar para ele uma perspectiva, olhando no sentido de retrovisor, e dar a ele também uma condição de olhar para frente pelo seu para-brisa, né? E dizer para onde ele quer chegar nos próximos anos com o seu patrimônio e sua renda.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima.
Obrigado eu, Luciana. Grande abraço. Até semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.